tratar do exercício do semestre europeu. Quanto à reforma da governação económica da Europa, como sabe, nós somos defensores, o tempo não dá para desenvolver esse tema, mas seguramente é um tema que estará na agenda do futuro da Europa. A Comissão Europeia ou apresentou ou estava a apresentar nos próximos dias
concluir,
uma proposta de recomendação, e Portugal será particularmente ativa neste debate, que é um debate absolutamente decisivo para termos uma Europa mais justa e que possa contribuir para uma maior coesão no conjunto da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Vamos passar ao segundo ponto, que é um ponto que tem uma proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva da União Europeia sobre o exercício dos direitos de autor. E vou dar a palavra pelo Governo à Sra. Ministra da Cultura. Por favor. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor.
Sr. Presidente, enquanto a Sra. Ministra da Cultura toma posse do seu lugar para poder usar da palavra, eu queria só dizer que aconteceu aqui qualquer coisa no sistema, que eu estava ligado, deixei de estar ligado, a ligação foi interrompida, e queria garantir que a minha presença está hoje confirmada, ao contrário de outras vezes em que me registrei várias
obrigado,
vezes,
senhor...
e a falta foi marcada. Muito obrigado,
Sr. Deputado, a sua luta contra o sistema, neste caso o informático, é uma luta contínua. Muito obrigado. Vamos dar a palavra então à Sra. Ministra da Cultura. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou tentar contornar a proposta de lei que aqui hoje discutimos. A proposta de lei número 113 visa proceder à transposição da Diretiva 2019-789, 17 de abril de 2019, que visa estabelecer o regime de direitos de autor e conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha online dos organismos de radiodifusão e retransmissão de programas de rádio e televisão. Este novo regime desenvolve-se fundamentalmente em três dimensões. Primeira, vai esclarecer o regime legal aplicável aos chamados serviços acessórios em linha, serviços interativos complementares dos serviços de radiodifusão. Estes serviços compreendem os conteúdos televisivos e radiofónicos que complementam as emissões tradicionais das televisões e das rádios, permitindo aos espectadores aceder, durante um determinado período de tempo, antes ou após a emissão, a pedido ou aceder a mais conteúdos para além dos que foram objeto da emissão. Ou seja, desde que se trate de conteúdos com uma relação de subordinação com as emissões e sejam disponibilizados em linha, ou seja, na internet, pelas estações de rádio ou televisão, seguem o regime vigente no país do estabelecimento principal, ou seja, o princípio do país de origem, de onde é proveniente a emissão. Este princípio aplica-se apenas a programas noticiosos ou de atualidade, produções próprias, desde que 100% financiadas pelo operador de rádio ou televisão, e não abrange, por exemplo, as transmissões de eventos desportivos e obras musicais ou outras que sejam incluídas nestas transmissões, uma vez que os próprios eventos não são considerados obras ou prestações protegidas por direitos de autor e conexos. Também não abrange as coproduções e as produções resultantes de encomenda a produtores independentes e outras em que haja financiamentos provenientes de outras entidades que não a própria estação. Em todas as outras emissões, continua assim a vigorar o princípio da territorialidade, em que a responsabilidade pela obtenção de autorização e pagamento da remuneração aos titulares de direitos de autor ocorrerá no país onde o conteúdo é cedido. Segundo aspecto desta proposta que nos é trazido hoje é o alargamento do conceito de retransmissão a outras formas de distribuição secundária das emissões de programas de televisão ou rádio além do cabo. Este conceito de retransmissão, que até aqui era apenas aplicável ao cabo e aos micro-ondas, suscitava dúvidas quanto ao regime da gestão coletiva obrigatória e outras formas tecnológicas, por exemplo, às redes fibra óptica. Esta diretiva, que aqui hoje se propõe a sua transposição, vai estabelecer que a tecnologia utilizada é indiferente, desde que se trate de uma transmissão simultânea, integral e inalterada do sinal difundido para o público em geral. Não se aplica, portanto, a serviços de conteúdo a pedido, on demand, os quais não são transmitidos em simultâneo, mas, ao invés, colocados à disposição para acesso individual a partir de um local e no momento escolhidos pelo utilizador. Com este alargamento do conceito de retransmissão, o regime da gestão coletiva obrigatória aplica-se a todos os titulares de direitos, com exceção dos organismos de radiodifusão. Terceiro e último aspecto que queria hoje aqui realçar. A introdução do conceito de injeção direta, por fim, que se aplica aos serviços de programas que são diretamente distribuídos por cabo ou outra forma sem que anteriormente sejam objeto de difusão ao público. Esta matéria é muito importante, uma vez que na prática corresponde à esmagadora maioria dos canais temáticos e alguns generalistas que se encontram disponíveis nas nossas plataformas. São todos aqueles que só chegam ao público através dos diversos operadores de distribuição, ou seja, excluindo apenas os que estão disponíveis na TDT. O regime que se passará a aplicar a estes serviços de programas, conforme são designados na Lei da Televisão e Serviços Audiovisuais, é o da chamada gestão coletiva alargada. Neste caso, presume-se a representação de todos os titulares de direitos de uma certa categoria pela entidade representativa dessa categoria, para efeito de extensão da aplicabilidade de um acordo de licenciamento. Contudo, se qualquer titular de direitos quiser desvincular-se e negociar autonomamente, poderá fazê-lo, mediante notificação à entidade de gestão coletiva da categoria. Nesta parte, o importante é que quer o operador de distribuição, quer o organismo de radiodifusão responsável pelo conteúdo, deverão pagar direitos, porque ambos participam num ato de comunicação ao público, mas a respectiva responsabilidade não é solidária. O período de transição para que este regime entre em vigor será de 4 anos, é aqui que se propõe nesta proposta. Esta proposta de lei, ao transpor esta diretiva, irá, portanto, reforçar a tutela dos direitos de autor e direitos conexos. Como se pode confirmar, trata-se de um diploma eminentemente técnico, embora de impacto muito relevante. A sua dimensão técnica e a reduzida margem de opção para cada Estado-membro no processo da sua transposição permitirão, contudo, que o mesmo possa naturalmente vir a ser aperfeiçoado. E é isso que aqui hoje estamos a discutir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Aproveito para cumprimentar, assim como ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados, dando início ao nosso debate deste segundo ponto, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Discutimos hoje aqui duas propostas de lei que ambas transpõem diretivas comunitárias relativas a direitos de autor. No entanto, as duas propostas apresentam soluções e problemáticas bastante diferentes e cuja reflexão tem sempre de ser feita em separado para um debate sério. Para já, esta transposição já devia ter sido feita em junho de 2021 e, por isso, o nosso país, mais uma vez, foi alvo de um processo por infração da União Europeia. Mas, tal como Portugal, foram também outros 22 países. E existe uma razão para isto, é que estas duas propostas são de tal modo determinantes e impactantes que os Estados tiveram de analisar e efetuar um processo mais longo. Infelizmente, e isto uma nota a apontar, o governo português replicou um processo que já tinha sido abordado na Comissão Europeia, ou seja, ouviu os grandes titulares dos direitos de autor, ouviu as grandes plataformas tecnológicas, ouviu também alguns dos representantes dos artistas, no entanto, esqueceu-se de ouvir parte integrante e fundamental da sociedade civil, como é o caso das várias associações de defesa dos direitos digitais e também dos criadores. Reconhecemos, no entanto, que a diretiva também define componentes importantes, nomeadamente a questão da gestão coletiva de direitos, que consideramos estar incompleta e que deveria ser um processo de gestão mais transparente do que esta proposta propõe. E que, sem dúvida, isso não deveria ter sido esquecido. Uma última nota, também notamos, com alguma gravidade, que um tipo de artistas foi esquecido nesta proposta. proposta. São aqueles artistas que não são autores e não são intérpretes, mas são meramente autores, artistas executantes, foram completamente esquecidos e deixados de parte desta transposição, algo que até nem acontece com outras transposições, como temos visto ao longo da União Europeia. Este é o nosso lamento em relação a esta proposta de lei e é, de facto, preocupante, mais uma vez, a sociedade civil não ter sido chamada na preparação da apresentação desta transposição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrobas, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, recorda-se que a proposta de lei em apreço foi numa primeira fase entregue pelo Governo à Assembleia da República sob forma de autorização legislativa e só depois foi substituída pelo atual texto, agora em discussão. Ao ter inicialmente a intenção de que esta matéria fosse tratada como uma autorização legislativa, o Governo predispunha-se, no entender do CDS, a retratar o Parlamento, tentando que aqui apenas lhe fosse dada carta branca para publicar um decreto-lei sobre esta matéria em discussão. Sendo certo que acabaram por emendar a mão, o CDS não pode deixar de chamar a atenção para o tique de quase autoritarismo do Governo ao proceder desta forma. Vincamos ainda o nosso desagrado pelo facto de o Governo não ter feito acompanhar esta proposta de lei, conforme aliás é referido no parecer elaborado pelo deputado relator, de qualquer documento que a fundamente, nem referir que consultas prévias promoveu ou realizou. De referir ainda que esta diretiva é de 2019 e já deveria ter sido transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional até ao passado dia 17 de junho. Assim, Portugal, mais uma vez, em incumprimento e em julho a Comissão Europeia abriu um procedimento de infração. É certo que não é só em Portugal e há mais 22 países que estão nesta situação. Mas parece-nos elementar que o Governo explique por que motivo precisou de 2 anos para fazer chegar esta proposta de lei ao Parlamento. Tem agora o Parlamento de tratar este tema denso e complexo à pressa, colocando-o em consulta pública, muito provavelmente sem tempo para promover todas as audições que seriam necessárias. Este modus operandi do Governo, relativamente a propostas de lei que transpõem diretivas, já começa a ser desrespeitoso para com o Parlamento, havendo outras situações em que tal já aconteceu, e agora voltamos a estar perante outro caso em que a urgência da transposição da diretiva pode dar um aso a um processo que não garanta a maturação necessária sobre a matéria em apreço, face à sua complexidade técnica e às suas implicações. Quanto ao conteúdo desta proposta, entendo o Governo que, tratando-se de determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio, se justifica uma regulação setorial. É inequívoca a componente digital que já assumiram as atividades de radiodifusão e retransmissão de programas de rádio e televisivos. Todos, enquanto consumidores, queremos hoje em dia, e diria mesmo que já nem conseguimos viver sem essa possibilidade, ter disponibilizados em linha programas de rádio e de televisão. Compreende-se, pois, a necessidade que se estabeleçam normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos, bem como normas para os programas transmitidos por injeção direta, não esquecendo, naturalmente, a definição a aplicar a estes serviços acessórios em linha e aos serviços de retransmissão por outros meios para além do cabo e dos sistemas micro-ondas. Com a presente proposta de lei, mais matérias são tratadas e normas introduzidas na legislação nacional e, dada a sua densidade, merecem uma atenção cuidada por parte do Parlamento. São assim aqui tratados temas complexos que nos merecem a maior ponderação, pois é a todos os títulos indesejável que, com as alterações legislativas propostas, subsistam dúvidas, campos cinzentos, incompatibilizações ou mesmo soluções conflituantes entre si. O CDS está empenhado em acompanhar este processo legislativo na especialidade, esperando que todos os contributos que nos cheguem possam ajudar-nos a fazer com que o texto a publicar seja o mais claro e consensual possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O respeito pelos direitos de autores e dos artistas, intérpretes e executantes e o reconhecimento destes direitos ao nível nacional, europeu e mundial é de extrema importância para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por outro lado, a transposição de normas e diretivas para o direito interno deve ser sempre realizada de uma forma ponderada, com tempo e com respeito pelo ordenamento jurídico português. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, devido à inércia do Governo, a transposição de normas que